Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de clima e tempo. Está na hora da gente analisar o que vem por aí. Estamos começando o inverno, oficialmente, a partir dessa segunda-feira. Estamos nesta estação mais fria do ano e a gente quer entender o que vem por aí. Nos próximos meses, até lá, praticamente na segunda quinzena de setembro, a gente tem um comportamento diferenciado proporcionando, ou deveria proporcionar, mais frio aí para as regiões produtoras. E é importante que a gente entenda principalmente como vem esse frio, né? E se vai ter umidade, se não vai ter umidade. Para fazer essa análise para a gente, nosso convidado é o Francisco de Assis Diniz. O Francisco é meteorologista lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já está com os mapas a postos ali para mostrar para a gente, mas também tem aquele alerta de continuidade das chuvas ao longo dessa semana, em boa parte do sul do país, e essas chuvas tendem a continuar no início de julho. Boa parte da região sul, não é isso, Assis? Seja bem-vindo, boa tarde para você.
Olá, Alex. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos ouvintes da Notícia Agrícola. Realmente, Alex, a gente tem um início de inverno aí com condições de bastante chuva para a região sul do Brasil como um todo, né? E também persistindo depois da primeira semana de julho, né? A primeira semana de julho também persistindo chuvas de maneira significativa em grande parte da região sul do Brasil também e parte do Mato Grosso do Sul, né? Então, isso significa dizer que a gente vai ter início de inverno bem mais úmido na região sul do Brasil, né? Evitando, assim, de ter temperaturas muito baixa, e evitando também de ter condições de geada também, né? Evita ter condições de geada. Dependendo dos frios que chegar, a temperatura um pouco mais baixa, né? Aí pode ter aí uma possibilidade, no decorrer dos dias pela frente, né? A início do próximo mês, pode ter uma possibilidade de alguma queda de neve pontuais lá na Serra Gaúcha Catarinense. Vai depender muito do comportamento da temperatura, a evolução das temperaturas, se vão baixar em torno de zero grau ou não. Isso aí a gente tem que acompanhar pela frente, Alex.
Legal, isso é importante você dizer, né, Assis? Porque quando tem muita umidade, não tem geada, né? A característica da geada é acontecer quando tem aquele céu limpo, né? Aquele céu sem nuvem, enfim, uma condição que favorece aí o esfriamento muito rápido da temperatura, não é isso?
Exatamente, Alex. Então, por exemplo, hoje, né, a gente teve aí o frio um pouco mais intenso na parte da região sudeste, né? Entre São Paulo e Minas. E, por incrível que pareça, na região sul um pouco mais quente do que na região sudeste, né? Temperaturas mínimas hoje lá em sudeste de Minas Gerais foi de 2,6 graus, 2,2 graus em Camanducaia, né? E a menor temperatura lá na região sul foi em Caçador, em Santa Catarina, de 3,9 graus, né? Também teve 3,9 graus lá em Campos do Jordão, 3,3 graus, aliás, Campo do Jordão hoje também. Vê que o frio agora está deslocou um pouquinho para a região sudeste. A gente vai ter uma semana agora, temperatura mais amena, um pouco mais elevada na região sul como um todo também.
Muito bem. Vamos ver aquele mapa dos 15 dias, né, Assis, para a gente ver o comportamento das chuvas. Vamos lá?
Vamos lá. Vamos lá, vamos mudar aqui para os 15 dias de precipitação. Então, aqui a chuva durante a semana, até o dia 28, a gente vê aqui, Alex, que tem condições de chuvas intensas na região sul, como praticamente como um todo, né? Principalmente Rio Grande do Sul, chuvas passando aí acumulado de 120, 150 milímetros, né? E também essa chuva prolongando-se, pegando também até de maneira mais fraca, né? No Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, leste de São Paulo também vai pegar também, né? E o norte de São Paulo, do Paraná, pega de maneira mais fraca o norte do Paraná.
Concentração boa de chuva ali no Rio Grande do Sul, hein, Assis?
Bastante chuva, né? A gente vai ter bastante chuva. Vai ter vários eventos simultâneos acontecendo, né? Vem uma chuva, causa um dia de chuva, passa rápido, depois outro dia de novo forma outros aglomerados de nuvens, aí passa de novo, depois vem outro de novo, tentando formar alguma frente fria, né?
Mas tem algum alerta para excesso de chuva aí? Não, né?
Vai ter alerta, sim, no decorrer da semana. Hoje mesmo a gente já tem um alerta aqui de condições de chuvas intensas no, na parte sul e oeste do Paraná, né?
Ah, é?
De decorrer da final da tarde para a noite, né? Aumentando as condições de chuvas aqui. Então, o decorrer da semana vai variando entre a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, às vezes o Paraná também. E se a gente tiver aqui também, Alex, também tem condições de chuvas boas aqui na parte leste e nordeste, desde mais ou menos da altura de Salvador até quase Pernambuco, né? Principalmente o litoral, também adentrando a chuva para o interior ali do nordeste da Bahia, onde o pessoal realmente está precisando de chuva lá. Essa chuva também está chegando ali para o interior do nordeste da Bahia, é bom também, né? E se a gente for mais para frente aqui, né, para a primeira semana de julho, persistem as condições de chuva de maneira significativa na região sul, né? Aí aqui a gente já tem uma frente fria que avança mais na rede pelo centro do Brasil, né? Pegando a Mato Grosso do Sul, até o oeste do Mato Grosso também, mais ou menos tangenciando a parte oeste do Mato Grosso, mas não vai avançar muito para, vamos dizer assim, para a parte central bem não, porque ela vai se deslocar para o oceano, né?
Uhum. Mas não é chuva muito intensa também não, né, Assis?
É, para cá não é muito intensa, mas às vezes dá umas chuvas bem, em alguns locais isolados, chuvas bem significativas, devido a essa temperatura um pouco mais elevada aqui na região, né? Então, tá. Maior de temperatura, com formações de nuvens pesadas, condições de pancada de chuvas isoladas de maneira bem significativa, né?
E daí aquilo que você falou, né? Essa chuvarada se estende até a primeira semana de julho.
É, se estendendo até a primeira semana de julho, isso é bom porque evita de ter geada na região sul, evita de ter geada, e porque fica sendo mais úmido, né? Com condições mais de chuvas. E também a gente aqui não está descartando o risco de ter, depois vai depender muito da evolução das temperaturas, né, também, não tá descartável o risco de ter alguma condição de, vamos dizer assim, de queda de neve em alguns pontos isolados da Serra Gaúcha Catarinense, né?
É, a neve sim precisa de umidade, né, para se formar, né?
É, a neve precisa de umidade, né, e aqui está existindo a umidade, vai depender agora somente do comportamento das temperaturas do ar frio na retaguarda aqui da chuva quando vier.
Muito bom. Bom, então tá, vamos ver como é que vai ser o inverno então, Assis?
Então a gente já está vendo aqui, Alex, a gente vai ter início de inverno com bastante chuva na região sul, né, como um todo, né? E também em parte sul e oeste do Mato Grosso do Sul, né? A parte central do Brasil normalmente dentro da climatologia, estiagem faz parte da climatologia pesqueira do ano. Ainda vai ter também condições de chuvas boas na parte leste do Nordeste, início desse inverno, né? E a persistência de chuva de maneira significativa lá na região norte, especialmente em Roraima, norte e oeste do Amazonas, parte central do Amazonas também, resistindo. Ou seja, o indicativo ainda de persistência ali de chuva na bacia do Rio Negro, né? Fazendo com que se mantenha ainda pela frente, né, o nível do rio bem elevado, Alex.
Muito bem. Bom, vamos lá então para a previsão dos 3 meses do inverno aí, Assis.
Bom, agora em termos de inverno, né, da previsão de inverno, vamos mudar aqui, vamos prever primeiro a questão da condição da precipitação. Precipitação... Bom, em relação à precipitação, como a gente vai estar no inverno, período de inverno, julho, agosto, setembro, é o período de estiagem ainda na parte centro-sudeste do Brasil, né? Então, normalmente acontece de ser as condições climáticas dentro das condições normais. Por quê? Se tiver alguma chuvazinha qualquer, isso vai dar vai fazer com que fique mascarado, né? Achar que vai chover bastante, chover acima da climatologia, vamos dizer assim, mas é porque não chove nada, se tem qualquer chuva, e qualquer chuvazinha que tiver, pode ser acima da climatologia ou não, né? E vice-versa com relação à secura também, porque quase não tem chuva. Então, essa anomalia de precipitação aqui em julho, no mês de... Agora em julho,
Isso é o mapa de agosto, é isso, Assis?
Aqui é agosto. Ah, perdão. Vamos para julho. Mês de julho, a gente vê que está dentro das condições normais praticamente todo o Brasil, né? Porque é período de estiagem. A gente vê aqui que tem uma anomaliazinha aqui negativa, ou pouca coisa, até 50 milímetros a menos, no Paraná e Santa Catarina, né? Então, talvez no decorrer do mês de julho, depois da primeira semana de julho, a segunda semana, a gente deva ter mais uma estiagem aqui, assim, ficando mais dias sem chuva aqui nessa área aqui, Alex. As chuvas concentrando mais no Rio Grande do Sul.
Mas vamos reforçar, Cis, isso é anomalia, ou seja, você pega a média, né, da chuva naquele mês, que geralmente em julho já é pouca, e acrescenta aí a possibilidade de anomalia, certo?
Então, por exemplo, aqui chove em média, vamos dizer assim, mês de julho, 120 milímetros, né? A gente tira 50, quer dizer que vai chover algo de 70. Se aqui em Santa Catarina chove 150... A gente tira 70, 50, vai chover, algo chover em torno de 100, Alex.
Tá, muito bem.
E no Rio Grande do Sul, ó, se chove algo de 140, 150, 130, e se a gente aumenta mais 50, quer dizer que vai chover algo de 100, vai chover algo de 180 a 200 milímetros. A gente já vê que na primeira semana aqui, né, pela previsão de chuva, já deve ter chuvas aqui, algo de 70 a 80 milímetros acontecendo aqui na Rio Grande do Sul com parte de Santa Catarina.
Mas quando a gente olha o mapa como um todo, né, Cis, está dentro da normalidade, né?
É dentro da normalidade, que essa área daqui todinha quase não tem chuva, né?
É.
É dentro da normalidade, até o sul da região norte, centro do Brasil e sudeste, e também o nordeste, não tem chuva nessa época do ano.
Muito bem. Agora, bom, vamos ver o próximo?
Vamos ver o próximo, vamos pular para o mês de agosto.
Vamos ver agosto.
Agosto. A gente já vê aqui que já dá uma diminuição na precipitação um pouco aqui na região oeste, sul do Brasil, né?
Tá, vai ser um pouco mais seco que o normal, então.
É, mas choveu um pouco abaixo da climatologia, né? Então, se chove aqui também na faixa de 140, 150 milímetros, a gente tirar aqui de 10 a 50, né? Dá uma diminuição na precipitação, né? E choveu um pouco abaixo do normal aqui. Ah, mas não é tanta coisa assim, tá? Mais ou menos de 10 a 50 milímetros, né?
Uhum.
A gente vê o resto do Brasil como um todo, né, chover dentro da climatologia, porque está no período da estiagem também, grande parte do Brasil.
Agosto está, por enquanto, tá aparecendo mais fora da normalidade aí do que os demais meses, né? Vocês vão ver o setembro?
Exato. Vamos ver setembro? Setembro, a gente já volta de novo aqui, ter condições de um pouco mais de sul, né? Também no Mato Grosso do Sul, e se indica da gente ter aqui já a incursão de frente fria subindo um pouco mais para norte, pegando aqui na parte central do Brasil já, né?
Já é a atmosfera começando a mudar já, Cis.
Já dando uma mudança das condições do sinal da atmosfera aqui, né?
Mas em compensação...
Voltando a uma condição de ter um setembro um pouco mais chuvoso aqui na região sul, né?
Em compensação, o pessoal do Mato Grosso que está se planejando para plantar em setembro, pode ser que não dê, né?
Talvez não dê, né? Exato. Mas algumas áreas aqui estão dentro das condições normais, né? No Mato Grosso, né? Por outro lado, a gente está vendo que grande parte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, parte de São Paulo, a gente está vendo aqui de chover um pouco abaixo da climatologia, né? Algo de 10 a menos de 50 milímetros. Ou seja, se nessa área aqui todinha chove a média chove de 50 a 80 milímetros em setembro, né, Alex? Tirar 10 a 50 milímetros, então vai ficar novamente pela metade.
Portanto, é risco para quem estiver contando com chuva aí no mês de setembro, né?
Exatamente, principalmente o Mato Grosso, né, que conta com chuvas aqui no mês de setembro. Né? Mas, por outro lado, a gente já observa que a convecção, a convecção já está começando a descer um pouco aqui de sul, do norte aqui, já chegando aqui no extremo norte do Mato Grosso. Né?
E as frentes frias estão conseguindo avançar um pouco mais, né, Cis?
Possa ser que ela comece de chuva antecipada um pouco também, depois dê uma parada de novo, como no ano passado, né? Dá uma parada e depois voltar de novo, né?
Tem que ter cuidado com isso, né?
E ter cuidado com essa situação.
Tá. E as temperaturas, Assis?
Agora, em termos de temperatura, vamos ver em termos de temperatura. Então, em termos de temperatura, a gente vê aqui que grande parte aqui do centro-sudeste do Brasil não apresenta temperaturas acima do normal, acima da climatologia, ou seja, novamente a gente vai ter um junho aqui semelhante, uma certa semelhança com o julho, né? Que não teve invasão de ar frio muito fino pelo centro do Brasil, né? Ou seja, o ar frio vem pega a parte, tangenciando aqui a parte oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, passando pela região sul e depois corre para o oceano.
Tá.
Então, a gente vai manter esse padrão atmosférico deve ser mantido aí pelo mês de junho pela frente ainda.
Dá para dizer que é um julho mais quente, então, na boa parte do país.
É um julho mais quente em boa parte do país, com relação à região sul, né? A região dentro das condições normais, um pouquinho frio em algumas localidades, né?
E ali no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso também, né?
Essa queda de temperatura aqui pode ser mesmo também essa diferença, Alex, porque se o ar frio vem por aqui, ele causa uma diferença grande de temperatura na Baixada Cuiabana, né?
Tá.
Cuiabana dá picos de temperatura muito alto quando tem incidência de muito sol. E depois, quando chega um ar frio, cai bastante as temperaturas, algo da queda de temperatura em 24 horas, algo de 8, 10 graus, né? Depois de 3 dias, volta de novo a subir a temperatura, né? Então,
Lembrando de novo que o que a gente está falando é de anomalia. É a
essa aqui
média.
é a anomalia, a diferença, né? Que pode acontecer aqui, está dando diferença até de 1,5 graus aqui abaixo da climatologia, né?
É. E ali no sul de Minas, Assis, parece que vai ser mais quente ali?
Aqui está um pouco variado, né? Vai ter influência de massa de ar frio aqui, no sudeste de Minas, Rio de Janeiro, né? Algumas localidades aqui, né? Ali nas locais ali mais altos de Minas, como lá em Camanducaia, Maria da Fé, né? Também lá em Caldas, né? Essas regiões mais altas ali, tem influência de massa de ar frio, temperaturas chegaram alguns dias com temperaturas baixas, né?
Muito bem. Vamos ver agosto?
Vamos ver agosto. Agosto a gente já vê que, ó, já fica mais uniforme, tá vendo? Mas mesmo assim, temperaturas ainda em geral acima do normal em grande parte do centro-sudeste do Brasil, né? A região sul também, o Rio Grande do Sul fica dentro das condições normais, mas também não apresenta condições de muito frio na região sul, não.
É, em agosto está mais quente, inclusive, né?
É mais quente um pouco ainda do que julho, né? Então a gente vê aqui que a influência das massas de ar frio vai ser mais agora no mês de julho, né? Que propriamente para o mês de agosto.
Muito bem. E
Se a gente for para
setembro?
setembro, a gente vai ver que a situação vai aumentando mais ainda as temperaturas. Então, setembro a gente já vai ter um setembro bem mais quente, né? Vai ter um setembro mais quente na região sul como um todo, né? Ou seja, as massas de ar frio já vão parar um pouco antecipado, né, no mês de setembro, já para mais, aí as temperaturas ficando acima da climatologia, na sudeste, sul do Brasil, no centro do Brasil, grande parte do Brasil, né?
E ali no Nordeste do Mato Grosso
Assim.
do Sul, Assis, o que é aquilo ali?
Talvez aqui seja também aqui algum tipo de um erro que aconteceu aqui, né? Esse sinal aqui talvez não seja.
Tão intenso assim, né?
É alguma coisa que aconteceu aqui, que deu esse sinal aqui. É mais ligado com algum tipo de erro.
Tá.
Aqui na região entre Minas e a Bahia, é que deve ser o seguinte: a massa de ar frio vai vir mais pelo tangenciando da região sul e corre para o oceano e vai ficar mais tempo aqui entre a região sudeste e a Bahia. E jogando mais umidade para cá e vento mais úmido e frio para cá na costa.
Muito bem. Então,
Por isso que tem essa anomalia aqui negativa aqui na Bahia com Minas Gerais.
acho que as duas coisas mais importantes para o produtor de serem analisadas é, no caso das chuvas, setembro ainda não está mostrando bons volumes, pelo contrário, está mostrando volumes abaixo da média nas regiões produtoras, principalmente no centro-oeste. E em termos de frio, a atenção se volta para o mês de julho. Teoricamente, é o mês que tem maior condição de frio aí, entre os meses do inverno, certo, Assis?
É, exatamente, né? Como julho é o mês, vamos dizer assim, o mês mais frio, né? Então ele está dando essa condição realmente de ser mais ou menos ao que acontece na climatologia, né? Mas é frio predominar mais um pouco na região sul, algumas vezes aqui na parte da região do sudeste de Minas Gerais, né? Também.
Você estava me mostrando algum gráfico em específico ali,
Não,
não?
eu ia voltar aqui, eu
Ah,
vou
tá.
voltar aqui à precipitação do mês de setembro, né? Meio de setembro, Alex.
Tá.
Então, para a gente ver de novo, né, que a gente tá vendo que a parte centro-sudeste do Brasil, né, indica da gente ter pouca chuva no meio de setembro, né?
Pois é. Pois é.
As chuvas devem acontecer mesmo no mês de outubro, vamos dizer assim, né?
Ali no oeste do Paraná, que o pessoal costuma plantar mais cedo também, até que as condições estão dentro da normalidade, certo?
É, ali na parte, grande parte do Paraná, né? Oeste do Paraná, centro, sul do Paraná, está dentro das condições da normalidade, né? Como tem um sinal aqui de um pouco mais para mais aqui no Mato Grosso do Sul, possa ser que isso aqui tenha uma junção aqui assim, ó.
Uhum.
Para mais aqui, entre Santa Catarina com o sul do Mato Grosso do Sul, melhorando mais a condição ainda para o Paraná.
Legal. Muito bom, muito boas as informações, principalmente nesse dia em que a gente inicia a estação do frio, o inverno aqui no Brasil. Oficialmente começa que horas, Assis?
Já começou, né? Começou 0 hora e 32 minutos.
Alex. Ah, é? Então estamos oficialmente no inverno, Assis.
E já estamos no inverno, exatamente.
Muito bom. Meu caro, show de bola. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. Na sexta-feira a gente traz mais informações de clima e tempo, lembrando que é uma semana chuvosa para o sul do país, principalmente. Deve permanecer assim, inclusive, na primeira semana de julho também. Certo, Assis?
É, exatamente, Alex. Desejo também uma ótima semana para você e todos os ouvintes do Notícias Agrícolas também.
Valeu, meu amigo. Até.
Até.
Tá aí, Francisco de Assis Diniz, trazendo as informações do inverno aqui pra gente. Portanto, reforçando aí o que Assis falou, a gente vai ter, em termos de precipitação, em termos de chuva, um inverno mais seco, principalmente lá em setembro. Você viu no mapa de anomalia mostrando aí condições de menos chuvas, de chuvas abaixo da média, principalmente para grande parte do centro-oeste e parte do sudeste. Então, isso mostra que as chuvas não devem chegar antecipadamente a essas regiões. Ali para o Paraná, aparentemente dentro da normalidade. E em termos de frio, a atenção se foca principalmente para esse mês de julho, que aparentemente é o mês mais frio do ano, com temperaturas aí abaixo da média em grande parte, em boa parte ali das regiões. Então, são dois momentos distintos. Para a temperatura, julho é o nosso ponto de atenção, e para a volta das chuvas, setembro é o nosso ponto de atenção. Então, fica aí o recado para vocês que nos acompanham. Obviamente, essas condições podem ser alteradas ao longo do tempo, mas assim que a gente tiver novidades, a gente traz essas novidades aqui para vocês. Continue com a gente, até daqui a pouco.